se posicionar aqui. Logo em seguida, faremos a aprovação da mesa para o início dos trabalhos.
Sidão que eu ouvi,
Sidão,
o Josué do Mimbola, que é prefeito imaginando, vamos convidar aqui a Rosângela Santos, vereadora de Imbu das Artes, representando toda a Câmara aqui, já estou profetizando o Josué. Aires Esforçato, prefeito municipal de Juquitiba também, por gentileza. Convidamos também a Lígia, arquiteta urbanista e gerente da Implaza. E convidamos também a Brígida, que também fará o comando aqui de todo mundo junto com a gente. Você vem com muito carinho. Nos agradecendo o senhor José Roberto Baraúna, secretário de Desenvolvimento Urbano de Cotia, Carlos Weber, secretário de Obras da Tapecerica da Serra, Fábio Cravo Roxo, secretário de Meio Ambiente da Tapecerica da Serra, Heleno Menezes, secretário de Turismo, Júlio César, secretário de Gestão Pública de Juquitiba, Mauro Ramos de Oliveira Júnior, secretário de Esporte e Turismo de Juquitiba, Newton, secretário de Planejamento de Obras de Vargem Grande Paulista, Ivo Farias, empresário da Ciclo Plástico, no qual a gente agradece a presença e simboliza também todos os empresários dessa manhã. Jumara também, a secretária do Meio Ambiente e Turismo de Iguaçu. E o presidente da Câmara, Hugo Prado, também que se faz presente. Nosso líder. Presidente da Associação Comercial de Tudo, nosso muito obrigado pela presença. Vocês podem ficar à vontade. Já convidar para fazer uso da palavra nosso prefeito de Tapecerica da Serra e presidente do consúrdio, Jorge Costa.
Então, quero saudar a todos, agradecer a presença de todos, em nome do nosso prefeito de Jorge Grande
proposta aqui no dia de hoje, que possamos ter uma manhã de trabalho, que hoje, essa reunião hoje nossa, alguns falam assim, não, por que tanta reunião, porque isso, aquilo, sabe, José, Aires, o destino da nossa região está na nossa mão agora. Se a gente não mudar ali, e aquilo que impacta a nossa região, as coisas vão continuar do jeito que estão. Não conseguimos nos desenvolver, não conseguimos fazer alavancar a nossa região. Você pega aqui, vai aqui, que eu fui agora esses dias até o Rio, você pega essa Castelo Branco, você vê o desenvolvimento poderoso que está o estado de São Paulo. Você pega outra região aqui, a Duda, sentido Rio de Janeiro, a mesma coisa. Pega a Fernão Dias até o estado das Minas Gerais, a mesma coisa. Pegamos nós aqui pela BEC 116, parou tudo. Infelizmente é assim que está, né? Vem até um certo momento aqui em Taboão da Serra, a cidade aqui que nos recebe hoje, que é Imbu, parou também num determinado ponto. O que deu para fazer, fez, porque São Paulo está crescendo e está explodindo. Se a gente não mudar tudo nesse exato momento, se a gente não se unir para que as coisas possam acontecer em breve que eu digo é coisa que nós vamos plantar hoje para colher daqui a alguns anos, né, de hoje para amanhã. E nós estamos correndo atrás, quero agradecer a Prígia que está fazendo um trabalho fantástico frente a essa meta nossa, dada tanto pelo governo do estado como todos os prefeitos da nossa região e outras regiões que estão fazendo no mesmo dia hoje o mesmo ato nosso, para que a gente possa entregar uma sugestão à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para que a gente possa mudar algumas coisas na lei. Vou dar só um pequeno exemplo, que eu tenho visto alguns conversando agora no café, e falei, mas o que está acontecendo? Muitos não estão entendendo o que está acontecendo. Bom, vou dar um exemplo que eu dei ainda há pouco. Aqui na nossa região, Josué, Escorçato, né, a cidade de Imbu, que tem também, Juquitiba, Imbuguaçu, enfim, toda essa nossa região, nós somos ricos em água e não podemos fazer nada. Somos ricos em oxigênio. Então, tudo bem, lindo, maravilhoso. E aí, como é que faz para a cidade viver? É como aconteceu há tempo atrás em Itapecerica da Serra. Foram lá e fecharam o nosso aterro sanitário. É muito simples um governante que esteja atrás de uma sala com ar-condicionado, uma bela sala, um belo salário no final do mês, vai lá e manda fechar um aterro sanitário. Vai? De repente o aterro sanitário não estava nas normas, tudo bem. Mas como que você vai gastar dinheiro para pôr nas normas, você tem que investir em outras coisas que são prioridade, que não era o aterro naquele momento, abrindo e fechando o aterro, porque o aterro é prioridade, mas na hora que você não tem o dinheiro, como é que você faz? Essas dificuldades nós tivemos aqui na nossa região, principalmente em Itapecerica da Serra. Eu estava quase todo dia na Rede Globo, estava até bonito, perdi uns quilos, entendeu? Ficou bonito na Globo, tá certo? Só que eu morria de vergonha. Esse tem que resolver e dar a solução para o caso. Mas o caso hoje, estou dando um exemplo de Itapecerica pequeno, mas isso vai ao grande, é isso que eu quero alcançar aqui na fala de hoje. Nós pagamos em torno de 18 milhões de reais ano para limpar a cidade e o lixo vai para fora. 18 milhões de reais é o que está me faltando hoje na educação, na saúde, pavimentação, né? Em outros investimentos que eu podia estar fazendo. E esse dinheiro está indo literalmente para outro monte, para o lixo. E a coisa não anda. As empresas que querem se instalar em Itapecerica da Serra, ele número de problemas. Quando eu digo Itapecerica, é a região, né?
É a região.
E ele número de problemas. Ou bate na CETES, ou bate no Estado, ou bate no CQ, bate nas redes municipais, enfim. Né? É só lei contra lei, mais lei, e nada resolve. Por exemplo, a pessoa tem aqui uma propriedade em Itapecerica, ele tem uma fonte de água linda, maravilhosa, ele pode envasar essa água, aí ele não consegue fazer a embalagem. Está molhada mesmo. Não consegue fazer a embalagem. A empresa não vai para frente, a coisa não vai dar certo. Ele vai poder ter a fonte, mas não tem como envasar o produto dele. É um pequeno exemplo, mas são N números de segmentos. Né? E fazer uma fábrica de embalagem vai poluir o quê? Vai destruir o quê? Vai fazer o quê? Com tanta tecnologia que hoje tem. Tem os filtros, tem as normas, tem tudo, mas não passa. Quem é arquitetos e engenheiros que estão aqui conosco hoje, tem uma grande soma deles aqui, sabe o que a gente está dizendo. Então, isso aqui é um pequeno desabafo que eu faço. Mas a nossa reunião não é só essa que eu disse. Nós temos a parte de trânsito, a parte de desenvolvimento, a parte cultural, a parte do turismo, N número de segmentos dentro desse plano nosso. E se a gente não agilizar o mais rápido possível a nossa proposta, para que a gente queira que mude, essa lei terá que ser aprovada no ano que vem na Assembleia Legislativa. E essa lei vai valer por mais 40 anos. Eu acho que mais 40 anos eu não vou estar aqui. Mas muitos vão estar. Minha filha, meus netos, de vocês também é a mesma coisa. Ou a gente planta hoje para colher amanhã, ou em nós aqui a gente não vai plantar nada, não vamos conseguir nada. Então, de coração, só tenho que agradecer a todos que estão aqui, empenhados no que eu estou dizendo e preocupados com a nossa região. Porque aqui nós estamos falando em mais ou menos em torno de mais de 1.200.000 pessoas, nós aqui hoje. Nós estamos representando esse número de pessoas envolvendo todo o nosso consórcio. Do mais, eu quero só agradecer que a gente possa ter um bom dia de trabalho hoje e obrigado.
Senhoras e senhores, bom dia. Quero cumprimentar esse grande parceiro, amigo, o prefeito Jorge Costa, da Pecerica, saudar o esforçado, agradecer também pela presença. Cumprimentar a Brígida, em nome dela, cumprimentar todos os técnicos do Emplaza, cumprimentar todos os profissionais liberais, todos os representantes da sociedade civil, dizer da importância desse encontro aqui hoje. Nós estamos verificando que todas as câmaras temáticas têm levantado temas fundamentais no desenvolvimento da nossa região. Vargem Grande também passa as mesmas situações, não com as mesmas normas restritivas, igual tem Itapecerica. Graças a Deus nós avançamos um pouco mais, mas nós nos deparamos com outros problemas que são comuns à nossa região, uma parte de mobilidade urbana, uma parte de transporte e tantas outras demandas que nós precisamos estar reivindicando para que seja questão das aprovações, os problemas com as questões ambientais. Então, este é o momento para elaborarmos esse plano de desenvolvimento metropolitano. E, evidentemente, que essa participação de vocês, essa união de trabalho, união de ideias, vai fortalecer para que a nossa voz, a voz da região, seja ouvida na Assembleia Legislativa e que isso possa se tornar lei. E eu vou só lembrar uma coisa, bem, como bem disse nosso amigo Jorge Costa. O pai estava chupando uma manga com o filho, e o filho, essa história todo mundo conhece, né? E o filho ia jogar o caroço fora, e o pai falou para ele, não jogue fora, plante. Ele falou, mas vou plantar, mas eu não vou chupar. Ele falou, mas se o senhor vou pensar se é a mesma coisa, vocês também não estariam chupando essa manga. Então, cabe a nós fazermos a nossa parte agora, e que daqui a 40 anos, o nome de cada um de vocês estarão sendo lembrados, ou em vida ou pós-morte, mas que nós tivemos a honra de estar participando do desenvolvimento da região metropolitana da Grande São Paulo. Então, para nós, eu acho que é um momento de orgulho, um motivo de orgulho, estarmos aqui discutindo isso. E parabenizar, porque nós sabemos da dificuldade em reunir pessoas hoje. Quando você fala em reunir, as pessoas estão descrentes com a política, as pessoas estão descrentes com tudo e acham que, porque as coisas às vezes não encaminham tão bem como deveria caminhar, nós temos que cruzar os braços e deixar que as coisas aconteçam de qualquer forma. E no momento que a sociedade se organiza, no momento que a sociedade se torna participativa, as coisas se transformam. É através da união, é através das ideias, é através do comprometimento que nós vamos conseguir transformar a vida das pessoas. Muito obrigado, bom trabalho a todos.
Bom dia ao nosso presidente e ao nosso representante aqui, o Jorge Costa. Com você nós aprendemos bastante, pessoal da Magina Paulista, a Brígida, que é a que luta aí todo o tempo, né? Cumprimentar o presidente da Câmara, aí eu cumprimento os vereadores, cumprimentar os secretários, o Jorge Pedido também são presentes. Cumprimentar o Tabuco aqui, tá, com esse trabalho, através de você cumprimento as demais pessoas aí do time. Falar do problema da região, Jorge, é até bonito de ver, né? Eu assumi a prefeitura e tinha lá 4 mil e poucas toneladas de lixo, né? Faz o quê? O promotor falou assim, vai para a cadeia. Mas eu acabei de assumir o problema seu. Aí vai transportar o lixo, não pode porque devia para a empresa. O aterro sanitário não recebe porque você não paga a empresa e a empresa não paga o aterro sanitário, a essência lá de Caetano. Aí está ficando bom o negócio aqui, né? E o promotor doido para botar o prefeito na cadeia, logo novinho, né? Novinho assim de mandato, né? Então,
também não, né?
Dizendo o seguinte, como que funciona a nossa região? Pode fazer? Não, não pode. Já viram se alguém tem uma alternativa que pode ser feita? Não, né? Manda para o balcão único. E não pode. Mas qual a alternativa? Como é que eu vou fazer isso? Bom, vou dar teus técnicos lá da prefeitura e ver o que vai fazer. Mas não sai do papel, não vai, não funciona. Se vocês aqui têm dificuldade, imagina a Curitiba. Lá piora a situação. Então, esse plano é importante, nós precisamos avançar. Dizia agora para o prefeito da questão de plantar o caroço para nascer a árvore. A semana passada, choveu bastante, quando chove, quando você não é prefeito, quando chove é bacana, né? Legal que tem aquela goteira que cai, você dorme gostoso, né? Agora, vai ser prefeito de Curitiba e começa a chover para você ver o que acontece, você dorme quando chove. É. A mãe da gente deve ter duas, que nem juiz de futebol, né? Aí começam os problemas, né? E eu olhando para o chover, então eu falei, vou fazer o seguinte, que o compadre contou com outro compadre assim, compadre que chuva boa, né? Para alface, né? Que chuva boa para plantar pinheiro, pinhão. Aí o compadre falou, vamos largar de conversa e vamos plantar? Só a chuva não resolve, então eu plantei pinhão. O pinhão demora no mínimo 20 anos para produzir, para dar o primeiro fruto, né? Mesmo assim nós estamos plantando. Eu com 64 anos planto pinhão aí. Acredito. Então nós precisamos acreditar. E por isso que vocês estão aqui. Enquanto se fala em reunião, ah, mas a reunião vai demorar, a reunião é só para marcar outra, não. Tem hora que o povo tem que se unir, reunir, para poder avançar no desenvolvimento da nossa região. É, quando se vai lá para Castelo Branco, qualquer outro lugar, às vezes dá até vergonha de voltar para cá. Né? E se é feio a região aqui, depois do Taboão, imagina a gente tinha a Serra do Cafezal. Você não consegue fazer nada. Quantos anos se luta para duplicar a BR-116? Se não cair mais um túnel, no olho do final do ano, vai estar pronto. Mas quantas viagens foi feita para Brasília? Quanta pressão nós fizemos no meio ambiente? Chegava em Brasília, mas não pode. Não pode ter um casal de papagaio. É bonito. Claro, precisamos disso. Mas nós precisamos deixar que morra a gente. Quando fui prefeito a primeira vez, eu ficava orando a Deus, rezando a Deus, quando tinha acidente. Era uma mão só a BR-116. O único hospital da região era o meu, e morreram só num sábado, numa, sábado de manhã, 6 estagiários num acidente na Jutiba ali, para fazer estágio Jutiba, os médicos, e acabaram falecendo na 1016 quando era a pista única. Então as coisas têm que melhorar, precisa acontecer lá a Serra do Cafezal. Lá morria gente toda hora, quer dizer, melhorou até a Serra do Cafezal, até o 90, lá o Juca, não foi? As pessoas conhecem, né? Então precisamos desenvolver, precisamos acreditar na nossa região. Senão, estamos indo para trás. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos.
Gostaria de agradecer ao Daniel, secretário de Planejamento e Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Também o Renan, que é secretário do Junto, do Planejamento e Meio Ambiente, todos os parceiros que contribuíram muito para esse evento. Agradeço também a Alissa, a Caíque, Roseli, Zé Honório e também o prefeito Deis Santos pelo espaço concedido aqui para a realização desse evento. Convidado a fazer uso da palavra a Rosângela Santos, vereadora, representando a Câmara Municipal.
Bom dia a todos e todas. Em nome do prefeito Jorge Costa, representado pela mesa. E ele já fez uma grada aqui, com 15 anos, gente. Foi o último, não, né? 15 anos.
Vai colher a mão e ó.
Para mim é sempre um prazer estar discutindo os avanços de melhorias aqui da nossa cidade e região. Sempre participei como movimento de moradia e hoje participando como vereador. Eu cumprimento também o Adriano, o Adriano, o convidado a todos do movimento de moradia, o Rodolfo, que mandou o convidado a todos da sociedade ecológica, e o Rima, o presidente da CID. E também sempre vi essas carinhas em todas as conferências e discussões do planejamento da cidade. Então eu vejo a importância de sempre estar discutindo juntos, né? Porque a gente que mora, que sabe as necessidades e o que a nossa cidade precisa. Né? Não adianta simplesmente um grupo de pessoas que se se reunir numa sala e decidir o que é melhor para a cidade. É importante ter essa discussão para poder ter avanço. Porque se eu vou ficar com o pessoal da moradia, a gente vai pensar na questão da moradia. O pessoal da sociedade ecológica vai ficar sozinho para pensar na questão da ecológica. Então, tem que ter vários segmentos para poder discutir as ações necessárias. Né? Como o nosso prefeito Jorge Costa colocou aqui, muitas coisas já aconteceram, muitas situações na cidade avançaram e precisa avançar. Né? E esse plano vai ser votado para 40 anos. Olha, 40 anos é muito tempo. Né? E assim, a gente teve audiências e espero ter mais, né? Porque aqui que vai ter outras audiências, a gente poder ter uma divulgação mais ampla, porque além de pessoas representando associações, tem que ter a população geral para poder mostrar de fato o que está acontecendo. Eu falo, vocês falam da questão da burocracia, ali na área da vaquejada do Parque Luiza, tinha uma discussão do projeto de moradia desde 2001, e a área não estava ocupada, e por causa da questão burocrática, de várias CETES, de uma prova, e agora hoje tem uma comunidade com mais de 2.000 famílias morando. Então, ali não era mais fácil tentar resolver o projeto, dar a solução, hoje teria sim um projeto de qualidade e morando adequadamente. Hoje, para poder urbanizar uma cidade é mais difícil, né? Só que as burocracias que são colocadas, né, às vezes não, prejudicam o todo. Né? E é isso que a gente precisa pensar. Né? Não prejudicar a OB, mas pensar em situações para a nossa cidade avançar, avançar de forma adequada e dando qualidade de vida para toda a população. Né? Eu estou aqui para contribuir, né? Eu vou poder ficar até o final na discussão, porque eu já tinha uma outra reunião. Aí, assim, eu peço, eu fiquei sabendo por amigos, eu não estava nem sabendo dessa audiência pública, e por isso que eu digo que a divulgação tem que ser ampliada. Porque se eu, como vereador, não fiquei sabendo, imagine as demais pessoas. Né? Eu acho importante que todos saibam, aí poder escolher se quer participar ou não. Né? Então, boa atividade a todos, que contribuam, que ajudem nessa discussão. Muito obrigada.
José Aparecido, mas ele é fraco, não é? Vereador e vice-presidente do Conselho.
Bom dia a todos e a todas. Saudar aqui o nosso presidente, a pessoa do presidente e prefeito Jorge Costa. Quero cumprimentar a mesa. Não posso deixar de falar da Brilho de Sacramento. Sabe, acho que quando o governo escolheu você e tiver essa missão, aceitou de cheio. Porque reunir prefeitos, reunir sociedade, não é fácil. E, Cristo, hoje é um momento único que a nossa região, não só a nossa região, mas outras regiões, elas podem parar e discutir a questão metropolitana, toda uma questão regional. Tá? Prefeitos, nós sabemos que convivem com problemas diários, que eles podem ser resolvidos com a união de todos. Então, aqui, quando o Ares coloca a questão efetiva, questões que sozinho talvez ele não consiga resolver, mas quando se une com outros prefeitos e essa força era muito maior, com certeza muitos problemas seriam resolvidos. Então, essa oportunidade é única para que nós possamos, através da Assembleia Legislativa, mostrar as necessidades e peculiaridades de cada região ou mesmo de cada cidade. Taboão da Serra é uma cidade que tem problemas totalmente diferentes de Itapocirica, diferente de Curitiba, diferente de São Lourenço. Nossos problemas são outros, talvez seja a questão da mobilidade, a questão do resíduo líquido, do resíduo sólido também é uma questão de todos nós. Taboão da Serra não tem área para se mandar os resíduos, tem que ir para Caieiras também. Gastar, como diz o Jorge, coloca aqui, se gasta milhões com o nosso lixo, questões que poderiam ser resolvidas aqui na nossa região. Sabe, Jorge, quando eu vejo se constrói uma rodovia para nós. Se constrói uma rodovia como o Rodoanel e os acessos não existem para a nossa região. Então, é injusto por quê? Porque o Estado não deu essa oportunidade da cidade mostrar, eu preciso dessa saída. Então, não vou me alongar. É nossa oportunidade de parabenizar cada um que nessa manhã vem aqui para discutir, sociedade civil, segmentos organizados. Vamos sim, vamos fazer essa diferença nesse momento. tá? Vamos construir uma história diferente, trazer a CETESB, trazer a SABESP e mostrar que o povo unido aqui, quando o povo se une, a coisa muda. É, Juquitiba e São Lourenço, quando nós começamos a pensar que a água, que esse recurso, que é um recurso que se não cuidar vai acabar, a SABESP vai lá, pega o recurso, traz, e qual é a compensação que existe? Qual a compensação que existe? Juquitiba tem que dar seu jeito para cuidar dos mananciais. Juquitiba tem que cuidar dos mananciais. E aí, Ares, o que que vem de contrapartida para que você possa garantir esse recurso? Recurso esse que, se não cuidado, amanhã, infelizmente, não merecia mais. Tá? Então, sei que tem várias questões a ser discutidas, mobilidade, tudo. Mais uma vez, Linda, parabéns. Estamos juntos aí e eu tenho certeza que esse momento aqui vai estar na nossa história. Obrigado.
Eu já estava representando a Câmara Municipal, mas pela primeira vez com orgulho em chamar o nosso jovem presidente da Câmara Municipal, Hugo Prado.
Bom dia! Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, na condição de anfitrião aqui na nossa cidade. Eu trago um fraternal abraço do nosso prefeito Ney Santos, ele que infelizmente não pôde estar aqui conosco hoje, porque está em uma outra agenda também. E já de antemão, Brito, agradecer e levo o nosso abraço ao nosso governador. O governador do estado tem aberto as portas aí para a cidade de Rio das Artes e, graças a Deus, alguns projetos que a gente tinha muita dificuldade, nós estamos conseguindo tirar do papel, como na última quinta-feira aqui que nós celebramos a aula inaugural da Universidade Pública aqui em Rio das Artes. Então, é com parceria e com muito trabalho que nós vamos conseguir desenvolver a nossa região. Quero cumprimentar o nosso presidente do Consulte, grande líder e referência da nossa região, Jorge Costa. Você, Jorge, sem sombra de dúvidas, vem desenvolvendo um trabalho gigantesco. E não só por Itapecerica, mas por toda a região. E é para nós uma grande referência pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Parabéns e muito obrigado pela parceria de sempre. Nosso prefeito Josué, que sempre nos abrilhanta aí com a sua capacidade, com os desafios que o senhor vem enfrentando lá em Margem Grande, conte com o Hugo das Artes para que a gente possa continuar o nosso trabalho. E o nosso amigo aqui, Aires, que falou sobre a plantação aqui em Hugo das Artes, nós vamos, quando chove também, nós já estamos discutindo aí a questão principalmente das enchentes que a gente acaba tendo no final de ano, que é um desafio muito grande, até porque nós estamos numa região que acabou crescendo desordenadamente e agora nós temos a responsabilidade de resolver os problemas. Então, parabéns pelo trabalho. Cumprimentar a vereadora Rosângela Santos, nossa amiga de Câmara Municipal, que vem desenvolvendo um trabalho junto conosco aí, pensando e construindo uma cidade melhor. E o nosso amigo Ciro, que é aqui de Itapuã da Serra, vem desempenhando um grande trabalho, e acima de tudo, Ciro Itapuã, que sempre foi para nós aí a grande cidade da região, e que nós possamos aí seguir esse espaço. Espero que logo, em breve, em Muitas Artes, vai passar Taboão aí, para que a gente possa ter um trabalho bacana. Quero cumprimentar de forma especial o Batista, que é um grande empresário aqui da nossa cidade, que sempre vem contribuindo com o desenvolvimento e, acima de tudo, trazendo a parceria da iniciativa privada junto ao poder público. De forma muito sucinta, Luísa, quero aqui destacar o trabalho da cidade de Rio das Artes. Hoje nós temos aí quatro projetos habitacionais já aprovados, que com certeza nós vamos conseguir aí desenvolvê-los. Estamos construindo o nosso plano de mobilidade, algo que infelizmente a nossa cidade, como falei, cresceu de forma desordenada e faltou-se uma elaboração concreta e afirmativa de um plano de mobilidade, é algo que nós estamos construindo. O nosso mandato tem duração de 4 anos. Só que o nosso desafio aqui para Rio das Artes, e aí quero cumprimentar o Renan, o Joãozinho e o Daniel, que está aí de planejamento, o nosso desafio e a nossa meta é pensar em Rio das Artes até 2050. Nós precisamos ter a cidade que nós queremos. Muito do que nós fizemos aqui hoje, nós não iremos ver e não iremos escolher. Mas o nosso desafio é deixar um legado firme na nossa cidade para que as pessoas tenham orgulho de morar em Rio das Artes. Sem sombra de dúvidas, o PDUI é um instrumento importantíssimo para que nós possamos fazer uma discussão. Até porque o desenvolvimento de Rio das Artes não será nada, Jorge, se nós não desenvolvermos a região de forma conjunta. Até porque, se eu resolver os problemas aqui de Imbu e Itapecerica ficar para trás, o povo de Itapecerica vai vir para Imbu e vai usar o serviço de Imbu. Ou nós pensamos de forma coletiva e planejamos, organizamos o nosso crescimento, se cada um olhar para o seu umbigo, nós nunca vamos resolver o problema da nossa região. Região essa
que, por exemplo, cito o nosso meu grande amigo presidente do partido, Roberto Terrazzi, que em seu empenho construiu a lei específica do Guarapiranga, a lei que trouxe o desenvolvimento para a nossa região e conseguiu ampliar fronteiras. Esse é um novo momento, um momento histórico, e em Rua das Artes está à disposição para que a gente possa contribuir para a construção desse grande plano. Deus abençoe a todos.
Agora, senhora Cris Sacramento, da Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos, da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo.
Bom dia a todos. Eu vou ser bastante breve. Eu estou trazendo aqui um abraço do nosso subsecretário de Júlio Mesquita para os nossos prefeitos aqui da sub-região sudoeste. O objetivo desta reunião hoje é eleger representantes da sociedade civil para participar desse grande desafio que é a construção do plano de desenvolvimento metropolitano. O olhar tem que ser metropolitano, todos somos cidadãos metropolitanos. Eu agradeço a acolhida aqui do prefeito de Embu das Artes em ceder o espaço para essa reunião regional, o Ney Santos. Quero agradecer você e, em seu nome, agradecer todo o legislativo embuense e pedir que hoje seja um trabalho bastante objetivo, que não vai ser especificamente para a discussão dos temas que esses representantes que serão eleitos farão a partir de segunda-feira. Um bom dia de trabalho e muito obrigado a todos.
Então vamos declarar abertos os trabalhos a partir desse momento e que a gente tenha na consciência que o passo e a plantação da manga e do diamante começa hoje, pessoal. Obrigado a todos e vamos seguir em frente.
Agora chamando aqui a Maria Lígia. Ela é arquiteta urbanista e gerente da Inmasa.
Com essa explicação mais
detalhada do que seria essa incorporação da sociedade civil no processo de discussão e como que isso vai ser feito. Esses são os marcos regulatórios, né, do processo todo que a gente está vivendo em relação à região metropolitana de São Paulo. A região metropolitana de São Paulo ela foi reorganizada através dessa lei 1111, né, 39 de 2011, e os decretos de criação do fundo e de da Implaza como secretaria executiva do processo. Esse é o mapa da região metropolitana de São Paulo. A região metropolitana de São Paulo, como eu disse, ela é uma região que foi criada na década de 70 e ela foi reorganizada através daquele diploma legal, o 39, em 2011. Na reorganização da região, essa lei dividiu os 39 municípios componentes da região em 5 sub-regiões e instituiu também instrumentos de gestão, instrumentos de governança já dentro desse processo, que é o Conselho de Desenvolvimento, o Conselho de Desenvolvimento, né, da região metropolitana de São Paulo. Ele é uma instância normativa e deliberativa do processo. Ele é composto pelos 39 prefeitos da região e por 17 secretarias, 17 representantes do Estado que têm relação com as funções públicas de interesse comum. Funções públicas de interesse comum é uma expressão que a gente vai ouvir muito durante esse processo, porque realmente é o eixo do que é do que nós vamos discutir e do que é importante. O que, que é isso? Elas são as áreas que realmente tem ligação para todos os setores e para efeito de ação, ela tem que ter uma ação conjunta, que são as áreas de habitação, transporte, meio ambiente, mobilidade, etc. Né? O Conselho de Desenvolvimento, ele é dividido em 5 conselhos consultivos, um conselho consultivo para cada sub-região criada na região metropolitana de São Paulo, e também por câmaras temáticas e câmaras temáticas especiais, onde assuntos específicos são tratados. Dentro também da atuação do Conselho de Desenvolvimento, nós temos a Implaza como a secretaria executiva do processo, que enquanto não é criada uma agência específica metropolitana. A atuação do Conselho de Desenvolvimento é uma ação que tem que ser focada no compartilhamento entre todos os partícipes desse processo. Né? Deixa eu ver mais alguma coisa. Ah, sim, claro. E acima de tudo isso, a Secretaria da Casa Civil e de Assuntos Metropolitanos, né? Que é onde a Implaza e todos esses componentes estão vinculados. A função da Implaza nesse processo é assessorar o governo do Estado em todas as questões que dizem respeito ao planejamento e desenvolvimento das áreas metropolitanas do Estado. Né? A região metropolitana de São Paulo é uma das regiões metropolitanas, atualmente são 6 regiões metropolitanas e tem também as aglomerações urbanas. E esse complexo todo, ele envolve mais de 30 milhões de habitantes, então é uma área de muita relevância e é onde realmente os problemas mais complexos do Estado acabam se concentrando. A atuação da Implaza como secretaria executiva, ela leva a responsabilização de organizar esse plano e esse plano ele é feito com a participação de todos, com os municípios, com a sociedade civil e com as outras instituições do Estado. Né? Essa aqui é a imagem da região metropolitana de São Paulo e ela é uma mancha urbana, é a maior mancha urbana contínua do Brasil. Né? Acredito que a região metropolitana de São Paulo esteja agora entre a quarta ou quinta região do mundo. E é uma região onde tem uma grande importância econômica, uma grande importância demográfica. O peso econômico dessa região do estado é de muito relevante, 18% do PIB do estado, ele é produzido, do PIB do Brasil, então, é produzido nessa região onde todos somos moradores e fazemos parte. E é interessante, eu gosto de lembrar sempre quando se vê essa imagem, que nessa imagem você não tem noção dos limites administrativos. Não existem limites, não existem municípios, não existem bairros, é tudo só uma grande mancha e é onde todos compartilhamos esse mesmo espaço. Somos nessa região mais de 21 milhões de habitantes hoje e tem problemas urbanos de grande complexidade, que são problemas que foram levantados já aqui na mesa pelos prefeitos, são problemas que não podem ser encarados, não podem ser resolvidos de forma isolada. Uma questão grande e que impacta muito nessa região é a questão da vulnerabilidade social, é a questão da precariedade urbana, a questão desse conflito entre as áreas urbanas e as áreas produtoras de água, as áreas de preservação, porque afinal é tudo um grande sistema, é tudo uma grande rede, onde tudo isso está interligado. Né? Nessa questão da ambiental, por exemplo, o Estatuto da Metrópole, ele coloca alguns instrumentos que são instrumentos que podem começar a ser pensados para resolver essa questão, que é a cobrança, por exemplo, pelas associações socioambientais. Né? Então, eu acho que é realmente um desafio para o poder público enfrentar uma complexidade urbana, social e ambiental como é essa que existe nessa região, mantendo a pujança econômica que é, afinal, o que sustenta todo esse processo. Formulação do Estatuto da Metrópole é uma formulação que leva a sempre um planejamento como um instrumento permanente e participativo. Né? O Estatuto da Metrópole, deixa eu agora passar para cá, ele é uma lei federal, é uma lei federal recente, ele é agora do final de 2015, e ele coloca para todas as regiões metropolitanas e urbanas do Brasil, que me parece que estão em mais de 70 agora, 74, 73, né, a obrigação de se fazer, de se cumprir as normas desse estatuto e de se fazer esse plano de desenvolvimento urbano integrado. Né? Para o quê? Para o desenvolvimento urbano e para a qualificação de todos esses processos nos territórios. Né, o Estatuto ele é uma lei que ele prevê instrumentos de gestão compartilhada, de governança interfederativa, quer dizer, que onde todos os partícipes, todos os agentes, eles vão estar envolvidos. E ele tem a incumbência de tratar as questões todas metropolitanas com a discussão e com a participação da sociedade, a participação popular. Dentro desses critérios que existem e foram definidos no Estatuto da Metrópole para o PDUI, tem uma série de conteúdos mínimos que o poder público, que os agentes têm que observar para realmente essa lei ter efetividade. Né? É uma lei que não vai substituir planos diretores, é uma lei que ela tem que ser revista a cada 10 anos. Então, o que for resolvido agora, ela tem que passar por uma revisão daqui a 10 anos e ela tem que dar ações, ela tem que dar metas. E uma coisa importante é que os governantes que não cumprirem a determinação da lei federal de criar esse instrumento, eles vão incorrer em improbidade administrativa. Né? O prazo que foi dado é até 2018 para a elaboração desses processos. Né? Acho que mais das pessoas já falei, a elaboração. Uma coisa importante que consta aí é a compatibilização das ações e compatibilização das visões territoriais que saírem desse plano do PDUI, ela tem que ajudar os municípios. Então, os municípios eles devem fazer a compatibilização dos seus planos diretores com esses macros orientamentos e com essas definições que vão sair do plano. Nesse processo de criação dos instrumentos, dos conteúdos mínimos, que devem conter no plano, né, do BDOI, tem um processo que a gente chama de macros orientamentos. Só que eu estou passando mais rápido, porque são coisas que eu já me referi. Que é essa, o macro zoneamento. Isso que eu estava querendo explicar para os senhores. No processo que já estamos vivenciando com as prefeituras e com as instituições técnicas do governo, nós consultamos e mapeamos todos os planos diretores existentes nos municípios atualmente. E esse mapeamento está servindo também de base para se reorganizar e para a gente poder enxergar e debater junto com vocês esses conflitos de vizinhança que às vezes tem entre um município e outro em relação aos planos diretores. Isso não é ainda o marco de zoneamento. O marco de zoneamento vai ser essa leitura mais geral e de definição de áreas no território que vai sair, mas é um passo muito importante e como a Plaza faz outros reuniões também. E São Paulo é a região metropolitana onde mais os municípios, o que a gente fala, se fizeram a lição de casa, vamos dizer assim. Os municípios têm seus planos diretores e têm as ações já definidas nos planos diretores desse território. Então, esse já é um processo que ajuda a enxergar toda essa região. Eu falei das funções públicas de interesse comum para organizar esse território. No começo do processo, foram selecionadas algumas funções públicas de interesse comum, que são as que têm rebatimento mais diretamente no território e impactam mais essa relação com o município, mais essa relação da apropriação do espaço, né, pelo município, que são as funções públicas de habitação, meio ambiente, recursos hídricos e saneamento, transportes e a questão do uso do solo. Né? Então, essas questões são as questões que a gente está procurando discutir e trabalhar de forma conjunta nesse PDUI. Deixa eu ver mais alguma coisa que tenha esquecido aqui. Eu acho que ressaltar sempre essa questão da governança interfederativa, que é uma questão que o Estatuto da Metrópole ele leva em muitas, em muitas partes, né, do seu conteúdo, levando sempre a questão como a necessidade, quer dizer, a governança interfederativa, ela tem que dar resposta para essas questões que são levantadas no processo de discussão. Né? E por isso que essas discussões já têm que sair com todos os envolvidos no processo. Só para finalizar essa questão do Estatuto da Metrópole, é importante também que se diga que não só as áreas a serem ocupadas, elas estão sendo consideradas na elaboração desse processo, desse marco de zoneamento. Uma das preocupações que tem o legislador, no caso da elaboração do conteúdo mínimo desse plano, é definir no território as áreas que não devem ser ocupadas. As áreas de risco, as áreas de preservação ambiental, as áreas de APP, né, todas as áreas que tenham alguma restrição de ocupação, essas são áreas que também elas têm que ficar claras nesse processo de mapeamento. O PDUI, ele é uma referência, né, uma referência que o Conselho de Desenvolvimento vai ter que seguir, e é o Conselho de Desenvolvimento que aprova, né, a formulação dessas políticas públicas que vão sair desse processo para, inclusive, alocações orçamentárias e etc. Né? É um projeto de lei, vai ter que ser um projeto de lei estadual e ele tem que ser encaminhado para a Assembleia a tempo de ser cumprido o prazo dado pelo Ministério das Cidades. Eu não sei se está está dando para ver, essa é a estrutura institucional que está montada para a elaboração do PDU, né? A primeira instância que está lá em cima é o Conselho de Desenvolvimento, que eu já me referi. O Conselho de Desenvolvimento, ele está à frente de todo esse processo e ele instituiu um comitê executivo. Esse comitê executivo é uma instância decisória dentro do processo de elaboração e de aprovação desse PDUI. Ele tem 18 participantes, né, já institucionalizados, que são 4 do governo do estado, 4 do município e 10 das sub-regiões. Quer dizer, cada sub-região indicou 2 representantes. A essa configuração, agora vão ser somados 12 membros da sociedade civil, que é o processo que a gente está vivenciando hoje, é uma das instâncias que vai acolher os membros da sociedade civil. A outra é a comissão técnica. A comissão técnica, diferentemente do comitê executivo, que tem essa função de articulação, né, ela é a parte do plano que cuida mais da elaboração, da discussão técnica mesmo do processo, né? Ela leva as questões técnicas para serem deliberadas no comitê executivo. Essa comissão técnica, ela tem 25 membros, né? Ela está com 3 membros de cada sub-região, 5 membros do município de São Paulo e 5 do governo do estado. A esse grupo vão ser somados 18 membros da sociedade civil, que é o que a gente vai tirar aqui hoje. Uma outra instância que foi criada para ajudar na elaboração desse plano foi uma necessidade que a comissão técnica sentiu de criar grupos de trabalhos específicos que se debruçassem as questões de forma mais detalhada e trabalhassem um pouco com as propostas que estavam já vendo para o encaminhamento. O grupo de trabalho, tem grupo de trabalho, essas instâncias todas, elas estão ativas, elas já estão funcionando e já foram feitos vários documentos, várias produções técnicas que podem ser consultadas através dessa nossa plataforma digital. Uma também das necessidades transparência, né, que é um processo que nós procuramos levar durante toda a discussão desse PDUI, é que ele é um processo transparente e democrático de trabalho. Então, desde o começo, acho que isso foi ligado já desde 2016, essa plataforma, uma plataforma digital, que é a nossa, vamos dizer assim, linha de frente de tudo que está acontecendo e é o canal de comunicação com todo o processo já elaborado no trabalho. A plataforma, ela tem todas as reuniões que já aconteceram no processo, ela tem material técnico produzido, ela tem a agenda do que já vai acontecer e, principalmente, ela já tem as propostas todas que foram recebidas. Todas as propostas que nós estamos tratando, estamos trabalhando em cima, elas entraram dentro dessa plataforma. Ela pode ser acessada através desse site, né, que é o www.pdui.sp.gov.br, região metropolitana de São Paulo. E as agendas, essas agendas de comissão técnica, de comitê executivo, elas sempre vão estar aparecendo dentro dessa plataforma para que se possa acompanhar tudo que está acontecendo, né? Até aqui tudo bem, eu estou correndo muito. Vocês gritam, jogam coisa, perguntam. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor.
Queria só fazer partido de conhecimento deles, eu gostaria de apresentar. Vocês já ouviram, mas eu vou tornar claro quando a Maria Lígia, essa amiga importante da Inflasa, que tem desenvolvido um trabalho fantástico e dado todo o suporte para a gente, eu queria apresentar, vou reforçar, dentro da estrutura que foi apresentada para vocês, presidente do Consulte, Jorge Costa. Levanta, o Jorge conhece, mas eu queria que ficasse bem nítido.
O vereador Cido é o vice-presidente do Conselho Consultivo, uma pessoa extremamente atuante em Taboão da Serra, uma pessoa, né, Jorge? Que é um companheiro fortíssimo aí. Também levanta, Cido, não custa nada, né? Eu quero apresentar que essa sub-região, ela tem 3 representantes indicados para a comissão técnica em São Paulo, portanto, quem sair eleito vai encontrar esses companheiros lá, que é o José Filipe de Cotia, por favor, Marcelo Mota de Itapsirica da Serra, doutora Patrícia de Juquitiba. Então, estes 3 que sair daqui vão encontrar em São Paulo são companheiros com os quais vocês vão trabalhar. Quero reforçar ainda que dentro da estrutura que a Maria Lígia mostrou, nós temos lá o comitê executivo. Foi dito que tem 2 prefeitos por sub-região que fazem parte do comitê executivo. Dessa sub-região é o presidente do consulte, portanto, o prefeito Jorge Costa, e o presidente do consórcio, que é o CONISUD, que é o prefeito de Taboão da Serra, Fernando Fernandes. É para vocês identificarem nessa sub-região, então, os representantes dentro desse processo. Essa sub-região vem se reunindo há praticamente 1 mês e meio em câmaras temáticas especiais e dando toda a contribuição necessária para a construção do plano, onde agora a sociedade civil vai fazer parte. Daí a importância do que a Maria Lígia falou, de entrarem no www.pdui.com.br para verificar os conteúdos que já foram trabalhados e apresentados. Era isso que eu queria dizer, Maria Lígia, a palavra é tua.
Obrigada, obrigada, acho que sempre esclarece, né? Agora, só aqui, muito rapidamente, é o que nós estamos, o momento que nós estamos e o que nos resta ainda para fazer dentro desse processo de elaboração do PDU. Hoje, a incorporação da sociedade civil na comissão técnica e no comitê executivo, que são essas 2 instâncias de participação do PDU. Em sequência, nós já estamos preparando a realização de audiências públicas municipais. Né? Hoje, aqui não é uma audiência pública, é uma assembleia, né? Uma assembleia pública para a gente trazer e fazer a eleição dos membros da sociedade civil. Mas as audiências públicas, elas vão ser audiências públicas municipais, onde a contribuição do que já tiver sido discutido na comissão técnica vai já aparecer. Por isso que é importante já fazer essa leitura através da contribuição que a sociedade civil vai fazer dentro desse processo, desses documentos que já foram produzidos dentro do PDUI, né? Especialmente o que a gente chama caderno preliminar de propostas. Todas as propostas, dos vários temas que vieram pela plataforma, a Implaza discutiu em oficinas subregionais, foi discutido com os membros da comissão e agora vai ser apresentado e discutido com a sociedade civil para receber também as contribuições do que é relevante no processo. Na sequência das audiências públicas municipais, vão ter as contribuições. Tudo que vier das audiências municipais vai ser incorporado no processo. É um processo incremental, esse sempre que a gente está fazendo. A gente sempre está incorporando e está consolidando todas as visões, todas as formulações que estejam saindo dentro desse processo de elaboração desse plano. Em seguida, vai ser sempre depois sistematizada pela Implaza, levada à comissão técnica, que a comissão técnica leva para o comitê executivo. Isso vai formatar um caderno de propostas, que é o caderno que vai estar associado à lei. Esse caderno final de propostas, ele é acompanhado também do que a gente está chamando de caderno de sustentação. Esse caderno de sustentação, ele coloca todo o material que a gente produziu, todo o diagnóstico, a elaboração técnica, a justificativa da região, que ele vai ser anexado à lei, que vai ser finalmente encaminhada à minuta de lei para aprovação da comissão técnica, do comitê executivo, encaminhado ao Conselho de Desenvolvimento, que é depois encaminhado ao governador da Assembleia. isso tudo tem que ser feito até dezembro. Essa incorporação da sociedade civil, como eu disse, ela está bem diferenciada na questão da lei, no Estatuto da Metrópole. Eu não vou me dizer mais nisso, só queria falar uma coisa. Na parte do PDUI, vocês vão ver que tem lá, dentro da barra de menus, um link que é a biblioteca. Toda a legislação que diz respeito que a gente esteja utilizando, ela consta nessa biblioteca que está lá na parte, inclusive o Estatuto da Metrópole. Aqui são os processos, né, também esse guia metodológico, ele também está disponível lá para consulta, mas são os instrumentos que a gente estava comprovando, vamos dizer assim, que a participação da sociedade civil, ela estava contemplada, né, pela lei. Para fazer a integração, a integração da sociedade civil dentro do processo, foi feito um regulamento. Esse regulamento ele também está disponível na nossa página lá do PDUI. E uma questão importante que eu acho que a gente deve já deixar claro aqui é a composição dos movimentos sociais, né, da sociedade civil organizada que vai ser selecionada, eleita, né, pelos senhores mesmo, para fazer a participação das duas instâncias, comitê executivo e comissão técnica. Então, são esses cinco segmentos que estão listados aí. Movimentos populares, trabalhadores por suas entidades sindicais, empresários, entidades profissionais, acadêmicas, de pesquisa e conselhos profissionais e as ONGs ou organizações não governamentais. Né, essa divulgação do regulamento, eu sei que ela já foi feita previamente, então eu não sei se todos tiveram ciência, eu trouxe uma cópia do regulamento impressa para quem quiser consultar. O que não se enquadra em nenhum dos segmentos, né, esses dois grupos, né, então são conselhos temáticos, o pessoal de orçamento participativo, partidos políticos, igrejas, né, instituições filantrópicas, enfim, são todas coisas que constam do regulamento e eu trouxe impresso para consultar, se for o caso. O que é importante também ressaltar? As entidades da sociedade civil, por segmento, elas devem comprovar a atuação na região e elas devem se inserir naqueles eixos funcionais que estão aí, que são os eixos funcionais que a gente está trabalhando na região, aqui no PDUI, que são os eixos onde eles têm dentro deles aquelas funções públicas de interesse comum, que são as funções públicas de interesse comum definidas no Conselho de Desenvolvimento para a elaboração do plano. Habitação e vulnerabilidade social, desenvolvimento econômico, social e urbano, meio ambiente, saneamento básico e recursos hídricos, mobilidade, transporte e logística. Né? Então, eles são bem amplos, vocês veem que são temas bem amplos, então a gente acha que vai realmente a sociedade civil conseguir espaço para trabalhar e colaborar com qualquer um deles. Uma observação também que consta do regulamento é que a entidade ela deve ter condições de subsidiar as suas despesas de participação dentro das reuniões. As reuniões são feitas em horário comercial, né, tanto do comitê executivo como da comissão técnica, e o representante escolhido ele tem que ter a disponibilidade de tempo de se fazer presente nessas reuniões para bem representar o seu segmento. A inclusão ela vai ser naquelas duas instâncias, como eu já ressaltei, mas é bom deixar agora aqui claro. Né? Também a gente pode deixar uma totalmente aberto se alguém quiser consultar alguma coisa. O Comitê Executivo é a instância deliberativa, é a instância que realmente vai votar. Essa instância, ela é representada pelo Estado, pelo município e pela sociedade civil com esse número de cadeiras. São 4 representantes do Estado, são 14 representantes municipais, constituídos da seguinte forma: 4 do município de São Paulo e 2 para cada sub-região. O município de São Paulo, ele faz parte de todas as sub-regiões, né? Ele integra todas as sub-regiões. A sociedade civil vão ser 12 representantes das entidades organizadas e terão suas áreas de atuação relacionadas com aquelas funções públicas de interesse comum, que são aquelas que a gente acabou de mostrar. Esse é o comitê executivo e a outra instância de participação é a comissão técnica. Como eu disse, é a comissão de elaboração técnica mesmo. O objetivo é a turma que carrega o piano, né? Então, quem está fazendo todos os estudos, está fazendo todas as análises, as reuniões, e ela também, ela tem a composição do Estado, dos municípios e agora da sociedade civil. São 5 representantes do Estado, são 20 representantes dos municípios, distribuídos em 5 de São Paulo e 3 para cada sub-região. E agora, 18 integrantes da sociedade civil, da mesma forma, com a sua área de atuação relacionada com as funções públicas de interesse comum. O processo eleitoral é o processo que nós vamos começar agora, né, já imediatamente. Tem várias pessoas aqui da consulte. A Brígida, ela pode depois nomear para ajudar vocês nessa questão. Qualquer dúvida que for surgindo, nós também estamos aqui, né, eu e o pessoal da Plaza. O pessoal é eu e o Edson, né? Para dar um apoio em relação ao que for necessário de esclarecimentos para montar essa assembleia. Só um instantinho, Brígida. A sequência imediata dessa ação é que na segunda-feira, dia 28, os eleitos já têm um compromisso, que é essa assembleia geral para definição em que instância eles vão estar, se isso já não for definido aqui hoje. Pode ser que os senhores já saibam com essa definição de qual representante vai ser inserido no comitê executivo e qual na comissão técnica, né? Mas, se não, de qualquer forma, se não for na Assembleia Geral do dia 28, que vai ser lá no edifício da Plaza, no centro, na Rua Boa Vista, às 14 horas, ele vai ser incorporado, né? Agora, só vai faltar mostrar os critérios do processo, se vocês quiserem mostrar.
Eu só queria esclarecer o seguinte: nós montamos aqui vai estar à disposição de vocês uma comissão eleitoral. Quem compõe a comissão é a doutora Patrícia de Juritiba, é Marcelo Mota de Itapsirica, José Levi de Cotia. Então, vocês vão se dirigir, eles vão dar todas as orientações depois que a Lígia passar aqui o processo eleitoral.
Porque agora só a questão dos procedimentos, eu vou falar, são coisas que já estavam claras, já constavam no regulamento, com uma exceção só que eu vou destacar agora. A inscrição da entidade, ela é condicionada à comprovação da regularidade, né, das normas, posteriormente. Ela não precisa ser comprovada hoje, mas fatalmente, no dia 28, segunda-feira, a entidade ela tem que comprovar. Votará somente um representante de cada entidade, né? E isso já tem que estar identificado na ficha de inscrição. A divulgação das inscrições inscritas por segmento já vai ser feita agora, né, para poder fazer a seleção aqui na Assembleia. Os grupos, eles vão ser formulados, né, pelos segmentos. Esse preenchimento da lista é esse que a Brígida já falou. E hoje mesmo já vai sair a proclamação dos resultados. O outro processo, só desculpa, que eu queria destacar é esse. No preenchimento da lista dos eleitos, inicialmente estava se considerando por região, por segmento, são cinco segmentos, então cinco titulares e cinco suplentes. Depois foi melhor avaliado pela comissão que deveriam ter também uma entidade substituta, porque se qualquer das entidades ela apresentar algum problema na Assembleia Geral do dia 28, a região ficaria subrepresentada. Então também já sairia também hoje mais cinco entidades substitutas. Então, recapitulando, são cinco segmentos, são cinco representantes titulares por cada segmento, suplentes e substitutos. Né? O substituto, ele só vai ter a sua validação no caso de vacância do titular ou do suplente. Né? Eu acho que era isso aqui. Só a convocação para a Assembleia, essa Assembleia Geral do dia 28, a comprovação de regularidade vai ser feita lá através dessa documentação que está listada aí e também pode ser encaminhada por esse meio para a Secretaria Executiva do processo. Só por fim, pediram para falar que também é importante que a entidade já tenha um ofício ou alguma documentação de qual é o seu representante dentro do processo. Essa é a ficha, né? É a ficha que vocês vão receber. Ela tem o preenchimento, não sei, não está dando para ver aí agora, mas a tabela é o que vocês vão receber para fazer o preenchimento. Bom, era isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Se ficou alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. E eu só queria ressaltar, antes de finalizar, o quanto que esse processo, que é o processo que está em construção, é importante contar com a participação de todos vocês agora. Muito obrigada.
Na conta.